Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Então, no livro de 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro 2, nós vamos ler a partir do versículo 24, só o versículo 24 e 25. 1 Pedro 2, 24 e 25. 1 Pedro 2, 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. A palavra de Deus tem uma série de nomenclaturas que são atribuídas a Deus. Várias nomenclaturas atribuídas a Deus e a Jesus Cristo. O Senhor é chamado de o Deus da provisão, é chamado de pastor no Antigo Testamento, Salmo 23 especialmente, aqui também. É chamado de Senhor, é chamado de Rei, é chamado de Pai diversas vezes, é chamado de Mestre. Mas aqui é uma expressão muito bonita que Pedro coloca para se referir a Deus. O pastor e o bispo das nossas almas. O pastor e o bispo das nossas almas. E se nós pegarmos só essa expressão e falarmos o Senhor é o pastor e o bispo das nossas almas, o Senhor ele vai cuidar e vai tudo ficar bem, o Senhor vai fazer todas as circunstâncias se ajeitarem, o Senhor vai fazer com que todas as coisas se acertem ao ponto de que eu vou proclamar o pastor e bispo da minha alma tomou conta de toda a situação. Se você fizer isso a partir desse termo, você terá errado na interpretação desse texto. Porque esse texto traz uma circunstância bastante diferente dessa. E é uma circunstância pela qual nós não passamos. É até difícil de a gente se identificar com ela. Se você olhar lá no versículo 18 deste capítulo 2, você vai ver para quem que o apóstolo Pedro está escrevendo essas palavras. 1 Pedro 2,18. Se você tiver com uma versão mais antiga, provavelmente aí está escrito servo. Tá certo? É isso? Mas se você tiver com uma versão mais recente, especialmente a nova versão internacional, que é a que eu estou usando agora, aí está a palavra escravos. Escravos. Ele não está escrevendo essas palavras para servos de Deus. Ele não está escrevendo essa palavra para escravos de Deus. Ele está escrevendo essas palavras para escravos. Escravos mesmo, escravos, o trabalho escravo. Escravos que trabalhavam em regime de escravidão lá no período romano. Para esses, ele está dizendo, Jesus Cristo morreu no madeiro e agora e ele levou todo o pecado sobre si para que nós vivêssemos a sua justiça. E vivendo a sua justiça, nós podemos saber que as suas feridas é que nos sararam. E vocês que antes eram ovelhas desgarradas, agora vocês foram chamados pelo pastor das vossas almas, pelo pastor e bispo das vossas almas. Nós clamamos por um pastor, nós precisamos de um pastor. Mas o que isso significa? Às vezes, queridos, nossas vidas elas se encontram numa situação em que a gente percebe ser uma profunda injustiça o que a gente está passando. Ou a gente percebe, não necessariamente é, mas é a nossa percepção. Nós temos uma compreensão de que certas tragédias, certas coisas ruins que nos afligem, certos reveses que podem não ser tão trágicos assim, eles são uma injustiça. Que as circunstâncias nas quais nós estamos submetidos são circunstâncias muito injustas e que nós não deveríamos estar passando por aquilo. E muitas vezes nós nos voltamos para Deus e cobramos de Deus uma ação em resolver os nossos problemas. Cobramos de Deus que Deus solucione tudo o que acontece conosco. E temos uma relação com Deus que é uma relação assim, Senhor, até agora eu te servi, sim. Eu fiz tudo. Senhor, eu caminhei do seu lado. Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor pedia. Eu vou na igreja todo domingo. Eu dou dízimo. Eu cumpro tantas coisas. Faço coisas que a igreja nem pede. Eu estudo a Bíblia por conta em casa, mais do que todo mundo lá na igreja. Eu oro e jejuo toda semana. Senhor, é injusto que eu esteja passando pelo que eu estou passando. Às vezes a gente sente injustiças que nos atribulam e voltamos isso para Deus. O negócio é que esse tipo de linguajar é um linguajar muito mais parecido com um personagem de uma parábola de Jesus que não era lá muito elogiável, que era o fariseu da parábola do fariseu publicano. Como se você pudesse recolher de Deus graça numa troca. Senhor, eu te dou fidelidade e o Senhor me dá bênção. Eu te dou fidelidade e o Senhor resolve os meus problemas. Eu te dou adoração e o Senhor me honra. Mas aí vem Pedro. E Pedro escreve essa carta para uma comunidade de cristãos perseguida por causa da fé. E ele fala várias vezes, olha, as pessoas caluniam vocês, elas estão contra vocês, o mundo está contra vocês, vocês estão sendo provados. Fala das tribulações que esse povo enfrentava. E aí ele começa a falar, já do início, sobre a realidade do povo de Deus. Uma casa espiritual de Deus, um povo construído sobre a rocha que é Jesus Cristo, um povo que é chamado para testemunhar das maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, das grandezas desse Deus. Aí você fala, nossa, que beleza, eu sou desse povo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que está falando lá no capítulo 2, no versículo 9. Uma nação santa, Deus cuida de mim como o queridinho dele. Aí, a partir do versículo 11, ele começa a falar, por causa disso, eu vou dizer como vocês agem diante das injustiças do mundo. Por causa disso, vocês se submetam a esses governantes injustos e maus que perseguem vocês. Porque se ele for mal com você e você continuar na justiça, você vai envergonhar o que ele fala de você. Mas se ainda assim ele continuar sendo mal, ainda assim vale a pena andar na justiça. E depois ele fala dos escravos. Mais para frente ele vai falar das mulheres e depois dos maridos. Ele vai falar das situações em que se manifesta essa nossa adoção por Deus. E esse trecho é o trecho de escravo. E alguns comentaristas dizem que esses escravos não eram só escravos que sofriam por ser escravos. No Império Romano tinha muitos escravos, mas a situação dos escravos não eram todos iguais no Império Romano. Era diferente. Alguns tinham uma vida até que ok, mesmo sendo escravos. Mas alguns sofriam muito. E pelo que ele fala aqui, estes sofriam tanto ao ponto de sofrerem castigos físicos, serem chibatados. E o que ele diz para esses? Ele aponta para Jesus. Ele fala, porque Cristo também foi preso. Cristo também sofreu chibatada. Cristo também foi arrastado, foi humilhado, foi morto na cruz. Cristo também passou por tudo isso. Irmãos, se nós tivéssemos um dia confessando alguma tristeza da nossa vida, abrindo o nosso coração, falando de como as situações estão difíceis, como a coisa está difícil, como tem tido notícia ruim, como uma coisa atrás da outra está vindo errada, numa roda de conversa, e alguém falasse assim, é, irmão, eu sei que isso é muito difícil, é muito dolorido, eu também estou passando os meus problemas, eu sou um escravo, e eu estou apanhando todo dia, e estou apanhando porque eu sirvo a Jesus Cristo, e por servir a Jesus Cristo, eles estão me castigando, que é o que alguns comentaristas falam sobre esse texto. Esses escravos não eram castigados só por serem escravos, eles eram castigados porque eles serviam a Jesus. Se alguém falasse isso para você, enquanto você está chorando o seu coração, o que você ia falar? Ou você olhar para Deus e falar, graças a Deus não sou eu. Ou você ia falar, meu irmão, eu não sabia que o irmão estava passando por tudo isso, eu falando dessas coisas todas, e você passando por coisa muito mais profunda, uma injustiça tão terrível. Mas não foi isso que Pedro fez. Ele não chegou para os escravos e falou assim, olha, eu estou sofrendo muito, mas vocês... O que ele falou? Olha para Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo. Não justificando a escravidão, não dizendo que a injustiça do mundo deve continuar sendo injusta, não dizendo que a gente não pode criticar injustiças ou falar a justiça contra a injustiça, mas o que ele está dizendo é, quando Jesus morreu no madeiro, ele tomou sobre si uma culpa e um castigo que nós não tomamos, mas merecíamos. E quando isso aconteceu com ele, todos os nossos sofrimentos ficam relativizados. Todos os nossos sofrimentos ficam relativizados perto do sofrimento de Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo sofreu sendo ele Deus, vivendo em glória eterna, em eterna satisfação na Trindade. E ele resolveu encarnar, sofrer, coisa que nenhum de nós sofremos, e morrer. os nossos sofrimentos ficam relativizados diante de Jesus Cristo. E isso nos faz olhar para a vida de uma outra maneira. Nós não podemos chegar ao limite de dizer, eu sofro tanta injustiça que eu vou me permitir a ser injusto também. É uma questão de sobrevivência. Não, porque o que guia a sua atitude não é o fato de que você está sofrendo uma injustiça. O que guia a sua atitude é o fato de que Jesus Cristo morreu por você. O que pesa mais na sua história não é a injustiça que você sofre. O que pesa mais na sua história não é a desgraça que você sofre. O que pesa mais na sua história é a graça que Jesus derrama sobre a sua vida, porque a desgraça caiu sobre ele. Entende? Os nossos sofrimentos tomam uma perspectiva diferente diante da cruz. Mas isso não é satisfatório, não é? Se eu terminasse a mensagem aqui e falasse, então levanta a cabeça e vai em frente. Enfrenta o seu sofrimento. Talvez isso não fosse o suficiente. Talvez você fosse pensar, tudo bem, mas a questão é que dói também. Tudo bem que doeu mais em Jesus, mas em mim dói também. Tudo bem que Jesus sofreu, mas eu sofro também. Tudo bem que foi injustiça contra Jesus, mas é contra mim também. É aí que entra o texto que a gente leu. O que é que significa o Senhor Jesus Cristo passar por essa tribulação toda? Olha só como o apóstolo Pedro coloca. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Se você lê o texto todo, você percebe lá no versículo 21, ele falando que vocês foram chamados para sofrer injustiça, pois Cristo também sofreu no nosso lugar, não é? Então, a primeira coisa que a figura do sacrifício de Jesus está trazendo para nós aqui é o exemplo. A primeira coisa. Quando olhamos para esse texto e vemos o sofrimento de Jesus e vemos que ele carregando o nosso pecado, a primeira coisa, o primeiro efeito, o primeiro aspecto que Pedro está usando aqui é do exemplo. Quando eu vejo Jesus sofrendo sem pecado, eu olho para o meu sofrimento e falo, eu posso passar por ele sem pecado, porque Jesus passou por ele sem pecado. Eu tenho que olhar para Jesus e tentar fazer como Jesus Cristo. Eu não devo deixar que o injusto paute a minha justiça e eu seja injusto, porque o meu exemplo é do justo. Eu não posso agir com injustiça para com o injusto, porque com isso eu estou sendo fiel ao injusto, porque eu estou jogando a regra dele, e não estou sendo fiel a Cristo, justo, que enfrentou o sofrimento. Primeira coisa é o exemplo. Jesus Cristo nos dá um exemplo de como passar pelo sofrimento. Então nós passamos. Mas não é só isso. Tem um outro aspecto, ainda mais profundo e ainda mais importante do que esse. Porque se Jesus for só o exemplo para todos nós, nós vamos viver uma frustração tremenda. Ninguém consegue cumprir toda a vontade, toda a obra de Jesus Cristo. Então Jesus é sim um exemplo, mas ele não é só o exemplo. Se ele fosse só o exemplo, cada vez que nós errássemos em relação ao exemplo, nós teríamos falhado diante do gabarito e seríamos condenados. Mas ele não é só o exemplo. Porque quando ele sofreu a injustiça, ele não sofreu a injustiça dos outros. Ele sofreu a nossa injustiça. Ele sofreu o nosso pecado. E isso também nos coloca a pensar em dois outros aspectos. Se ele sofreu o meu pecado, significa que eu não sou assim tão justo para dizer o que é injusto e o que é justo. Mas se ele sofreu pelo meu pecado, também significa que ele carregou o pecado na cruz. E esse pecado e esse sacrifício que o Senhor fez com o pecado que cai sobre ele é o que sela a paz entre eu e Deus. Entenda isso. Quando o apóstolo Pedro fala, ele levou o seu pecado sobre a cruz, significa que diante de Deus, pela fé em Cristo, você se apresenta sem pecado. Sabe quando você entrou aqui dentro? Entrou aqui dentro é boa, né? Entrou, sabe quando você entrou lá fora? Não dá, né? Sabe quando você entrou aqui no templo? Quando você entrou aqui no templo e você fez aquela oração no início do culto, e vamos supor que naquele momento um pecado veio na sua mente, um pecado que você cometeu, e você rapidamente apresenta diante de Deus e pede perdão. Mas vamos supor que quando você entrasse aqui na igreja, você encontrasse o próprio Deus. E ao ver a santidade de Deus, você veria o seu pecado. E aí você se prostraria diante de Deus e ia falar, Senhor, eu não sou digno de estar diante do Senhor. Sabe o que Deus ia falar? Eu não estou vendo pecado nenhum. Porque o seu pecado caiu sobre Jesus Cristo. Está perdoado em Jesus Cristo. Então, quando passamos por injustiça ou tragédia, não é contra Deus que nós nos voltamos. Por quê? Porque Deus não está derramando ira sobre nós. Deus não está nos punindo pelos nossos pecados. Ele puniu nossos pecados em Cristo. O que que Deus está fazendo conosco? Está nos chamando para reconciliarmos com Ele. Está nos chamando para andarmos com Ele. E quando nós nos reconciliamos com Ele, somos amigos dEle. A cruz de Cristo prova para nós que Deus está conosco. O apóstolo Paulo fala isso com uma frase muito famosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E como é que eu sei que Deus é por nós? Porque Ele deu Cristo. Se Ele não desse, se não fosse para Ele estar por nós, por que Ele nos daria Jesus Cristo? Jesus é o exemplo de passar pelo sofrimento? É, mas Jesus também é aquele que diz, o sofrimento não é final, porque o dono de todo o universo é Deus, e Ele tem a palavra final, e Ele na sua palavra final trará paz. E isso deve nos fortalecer, deve nos fortalecer. Espera aí, eu estou passando por uma injustiça. Mas existe uma injustiça temporária que pode durar uma semana, pode durar 40 anos. Mas vamos pensar um pouco. Primeiro, não é tão injusto assim porque eu sou pecador. Quem sou eu para dizer o que é justo e o que é injusto? Segundo, Deus me justificou em Cristo. Deus está comigo. Deus me reconciliou com Ele. A quem eu vou ser fiel? As circunstâncias que me afligem e que me levam, então, para agir de uma maneira impensada, ou ao Deus que me salvou e tem a palavra final? Está entendendo? Está entendendo isso? O Senhor já disse que te ama na cruz de Cristo. Então seja fiel a Deus que te ama e não seja fiel ao seu próprio ego ferido. Não seja fiel ao seu próprio sentimento. Não seja fiel à sua própria circunstância na qual você está inserido, mas nessas circunstâncias demonstre fidelidade a Deus. Mas ainda não é o final isso. Isso ainda não é o final. Jesus é o exemplo. Jesus é a reconciliação. Mas o texto fala que Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Como é que Jesus era o pastor e bispo das almas daqueles que estavam escravizados? E é maravilhoso que o apóstolo Pedro use essa figura. Porque a palavra de Deus fala para nós, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala dos servos lá também, dos escravos lá também. E ele fala que os escravos deveriam ser fiéis aos senhores como a Cristo. Porque, afinal de contas, nós fomos comprados por sangue, nós somos servos de Cristo, nós somos escravos de Cristo. Mas Pedro usa uma linguagem diferente aqui. Ao invés de ele falar, sirva aos seus senhores, mesmo os maus, como se estivesse servindo a Jesus, e é esse o sentido que ele coloca, mas ele fala de um Jesus que é pastor. Ele fala de um Jesus que é bispo das nossas almas. Ele é pastor das nossas almas. Então não é só que Jesus pagou o nosso pecado na cruz e que Ele é um exemplo para nós perseguirmos. Ele é aquele que está no caminho conosco. Ele é aquele que está andando conosco. Ele é aquele que nos fortalece no momento de tribulação. Porque é assim que o pastor anda com as suas ovelhas. Ele anda o tempo todo no caminho. Não é isso que o Salmo 23 fala? Ele guia pelas veredas da justiça. Ele guia, ele leva a pastos verdejantes. Leva a águas tranquilas. Ele é maravilhoso, mas ele também passa com você pelo vale da sombra da morte. E onde ele está? Ele está lá na casa do Senhor te esperando chegar? Também está. Ele está lá atrás na história de quando ele te tomou como ovelha dele e assumiu como seu pastor? Também está, mas ele também está andando com você. Ele está à sua frente como exemplo para você seguir? Está. Ele está lá atrás como aquela figura que te redimiu na cruz? Está, mas ele também está no presente. Ele também está no sofrimento. Porque a participação de Jesus Cristo no sofrimento da cruz significa que Deus está conosco nos nossos sofrimentos. Ele está conosco nos nossos sofrimentos. E é daí que nós tiramos força. E é daí que nós tiramos a vivacidade para enfrentar o vale da sombra da morte. É daí. É do próprio pastor que anda conosco. É a sua vara e o seu cajado que nos consolam. Não é olhar para dentro do vale, olhar para as montanhas cheias de feras e dizer assim, olha, nem estão tão grandes essas feras. Não, pode considerar as feras grandes. Mas olha o pastor fiel que cuida e zela pelas suas almas. Porque ele zela, ele cuida, ele está conosco. Ele nos apacenta como um pastor. Ele nos reúne como um pastor. Ele caminha conosco como um pastor. E como isso se manifesta na minha vida? Não é uma questão de uma afirmação pura e simples. Eu afirmo que o Senhor é o pastor sobre essa circunstância e acabou. A partir de amanhã tudo vai se resolver. Não, não é assim. É assumindo a história da cruz na nossa vida. É nos lembrando de toda essa questão na nossa vida. É tomando a realidade da cruz e trazendo para a nossa vida. Se a cruz de Cristo é necessária, e ela é necessária porque nós somos pecadores. Mas se a cruz de Cristo é real, e ela é, mesmo nós sendo pecadores, é porque Deus nos ama. Então nós enfrentamos a vida fortalecidos no amor de Deus, que não está fundamentado nas bênçãos que Deus dá aqui ou ali, mas está fundamentado no fato de que Deus nos presenteou com aquele que é o maior presente de todos, o próprio Filho morrendo pelos nossos pecados. A fé nos coloca nessa circunstância. A fé nos coloca nessa realidade. E você pode trocar, então. Você quer trocar? Você quer ver o fim dos seus sofrimentos? Você quer poder se utilizar da injustiça contra os injustos? Você quer poder se utilizar da injustiça contra a circunstância mal? Você quer pegar o fato de que você está passando por uma dificuldade financeira ou o fato de que você está passando por uma doença e por isso você vai abandonar a retidão e a justiça? Você quer fazer isso? Faça. Faça. Nesse momento você deixou de ser fiel à cruz e você passou a ser fiel às circunstâncias. Nesse momento você assumiu aliviar o seu sofrimento segundo as suas próprias mãos e não confiar na bênção e na graça de Deus para toda a eternidade. Graças a Deus o Senhor diz que é um pastor de quem as ovelhas não são arrebatadas da sua mão e quando uma se perde ele vai lá buscá-la. Então a gente pode ficar tranquilo. Que mesmo que tenhamos, por vezes, nos desviado do rebanho, a salvação é coisa de Deus, não é nossa. Está nas mãos dele, garantida por ele. Mas se pudéssemos fazer essa troca, seria a troca mais louca do mundo. Porque trocaríamos um breve momento de alívio por uma eternidade toda de tormento. Não há por que nós fazermos isso. Existe uma experiência que se faz com criança que é para mostrar como a criança lida com expectativa. Dani, se eu falar errado, você me corrige, tá, Dani? Uma criança lida com expectativa, coisa do tipo. Você bota uma criança numa sala com um bombom. É assim, né? A minha irmã é psicóloga também, tá aí. Bota a criança numa sala com um bombom e fala assim, olha, se você esperar 5 minutos, eu volto e trago mais um bombom, aí você vai ter 2. 5 minutos, tá bom. E aí vai vendo as idades. O que os pequenininhos fazem? Quando virou as costas, ele abriu, mandou o bombom para dentro. A gente faz essas coisas quando peca. A gente troca esse breve tempo de aguardo no sofrimento, no qual a gente está louco para ter a doçura da realidade de Deus. A gente troca toda a eternidade por esse breve tempo. Quando o próprio apóstolo Paulo lá em Romanos fala que o que nos aguarda não se compara a esses sofrimentos que a gente passa. É muito mais. Eu gosto de ler esse texto pensando o seguinte. O céu, a glória, a glorificação, a vida com Deus na cidade santa, ela não é um mero fim do sofrimento. Porque se fosse só o fim do sofrimento, era comparável. É mais do que isso. É incomparável. É um negócio que você não consegue imaginar. Essa realidade está presente em nós na cruz de Cristo, o Cristo que caminha conosco. Então você se lembre frequentemente na palavra de Deus, que Deus te ama, que Deus está contigo. E aí você vai ter a postura que os apóstolos tinham, que quando sofriam injustiça, quando eram presos pela fé e eram achibatados e eram presos e estavam lá amarrados, eles começavam a cantar. Por quê? Porque foi dado a eles a honra, o privilégio de sofrerem em nome de Cristo. Que privilégio é esse de sofrer? É o privilégio de, no sofrimento, podermos levantar a Deus um cântico de graça ao Senhor. Um cântico de honra ao Senhor. Existem cantos que só podem ser cantados na tribulação. E estes sobem ao céu de maneira diferente. E o Senhor ouve, e o Senhor o toma, e o Senhor recebe essa adoração. O Senhor é o bispo e pastor das nossas almas, porque Ele cuida de nós, porque Ele está conosco, porque Ele nos alimenta. A palavra alma, em grego, ela é psique, a palavra que vem para psicologia. Não era porque quando ela era usada a alma, eles estavam falando de categorias como hoje se fala na psicologia, não. Mas ela é mais do que o corpo. Ela é mais do que a carência material. Ela é mais do que as circunstâncias. Ela está falando de um sentido pessoal, de um sentido real interior que o Evangelho nos traz. E nisso o Senhor nos apascenta. E nisso nós nos fortalecemos nele. E nós vamos fazer isso nos próximos domingos. Nós vamos olhar para o Evangelho, para a história da redenção e tentar compreender como isso responde às nossas angústias. Como o Senhor cuida do nosso coração. Em cada aspecto, em cada angústia, vamos olhar para a palavra de Deus e entender como o Evangelho faz isso conosco, para que nós sejamos fortalecidos e possamos viver a vida enfrentando sofrimentos, dando glórias a Deus. E assim o Senhor seja glorificado na nossa vida, porque Ele é o pastor das nossas almas. E assim que a realidade dessa paz do Evangelho se faça presente na nossa vida. Nós estamos em paz com Deus. Os nossos conflitos pessoais, a nossa agonia, que é uma palavra que vem de agon, de conflito, a nossa agonia seja reinada pela paz de Deus. Porque se eu tenho conflito interior com Deus, eu tenho paz em Cristo. Que essa paz que eu tenho com Deus em Cristo se manifeste no meu coração. Amém?